Diálogo entre gerações, educação e trabalho, instrumentos para construir uma paz duradoura. É o título da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz e que nos leva hoje à conversa com Bárbara Bong, jornalista e editora do Jornal Público. Muito bom dia.
Olá, bom dia.
Bárbara, obrigada por teres aceitado este convite e este desafio. Esta é uma conversa que mantemos à distância, como é habitual por estes dias, mas que vamos conduzir com proximidade e sem formalismos no trato, já que somos três jornalistas de profissão que aqui nos reunimos. Eu, o Otávio Carbo, da Agência Eclésia, a quem dou também os bons
Bom
dias,
dia.
e tu, Bárbara, que hoje és a nossa convidada. Acompanhas há vários anos esta área da educação, o que já te levou a escrever alguns livros sobre esta temática. O que é que mais te surpreendeu nesta mensagem do Papa e como é que vês esta sua insistência na educação e na instrução como motores da paz?
Na verdade, não é surpreendente o que o Papa nos vem dizer e vem insistir muito na importância a nível mundial, os orçamentos não estarem tão voltados para as despesas militares. O Papa, nesta mensagem, diz-nos que aumentaram as despesas militares, ultrapassando o nível registado no termo da Guerra Fria. E em vez disso, a opção claramente para o Papa é a instrução e a educação. Eu acho curioso também ele fazer esta distinção entre a instrução e a educação, porque muitas vezes estamos muito focados, sobretudo os professores estão muito focados na instrução, no ensinar a matéria, quando a escola deve ser muito mais do que isso, deve ser também educação e uma educação global. E o Papa está efetivamente preocupado com isto, porquê? Porque sabemos que só através da educação é que o mundo pula e avança, como dizia o poeta.
Olhando especificamente para essa questão da educação, recordando essa observação bastante acutilante do Papa, do investimento que é não canalizado para este setor, em Portugal a educação também parece que é vista como uma despesa e não como um investimento.
Não, não tenho nada dessa ideia. Os professores têm muito essa crítica a fazer em relação ao Ministério da Educação, que se prende sobretudo com salários e com carreiras. Mas o que é facto é que tem havido um investimento na educação e, sobretudo, em formas diferentes de estar na escola. A escola está cada vez mais aberta à comunidade e tem havido uma série de programas que trazem a comunidade para dentro da escola. Ou seja, aquela questão de facto que eu dizia, que o Papa Francisco faz a distinção entre
Sim.
instrução e educação, não é? Portanto, não podemos só estar na escola a dar matéria, porque infelizmente as crianças chegam à escola com muitos déficits.
Eu queria falar exatamente sobre isso, porque daquilo que sabemos, as condições socioeconómicas, por exemplo, dos alunos são um fator com um peso bastante relevante no
Exatamente.
insucesso escolar e, desse ponto de vista, a escola falha, não é? Naquilo que a gente desejaria que fosse o seu papel de elevador social. E a pergunta é se a pandemia ainda veio agravar estas desigualdades que já
Sem
constatamos.
dúvida, sem dúvida. Isso foi estudado e veio de facto agravar. E as crianças com menos acesso à internet em casa, não tendo computadores, não, os portáteis, todas essas coisas, foi muito mais complicado para essas crianças e para esses pais do que até no fazermos os isolamentos da pandemia. É completamente diferente uma casa com duas casas de banho ou uma casa só com uma casa de banho. Não é?
Naturalmente. Sim.
Portanto, na educação nas casas dos portugueses aconteceu exatamente isso, que é as famílias com menos possibilidades, houve um aumentar das desigualdades e vai continuar durante esta pandemia, porque os meninos não têm todos, eles podem ter um smartphone, mas não sabem como trabalhar com o smartphone, não sabem como pôr o smartphone ao serviço da educação, ao serviço daquilo que têm de aprender. Mas esse também é um problema de qualquer. Esta questão dos smartphones, não interessa se somos ricos ou somos pobres, não é? Porque o uso que é feito dos telefones é um uso sobretudo recreativo e não pedagógico.
Deixo só uma pequena nota pessoal, porque
Diz.
muitas vezes falo disso com as minhas filhas. Elas efetivamente não estão muito vocacionadas, vou-lhe chamar assim, para o mínimo, para usarem o smartphone como um instrumento pedagógico, não é?
Exato.
Quase que hajam ofensivo às vezes.
Exato.
O Papa também lembra aqui na mensagem que uma das consequências da pandemia foram as aulas à distância, que em muitos casos causaram retrocesso na aprendizagem. Isso também aconteceu em Portugal?
Também aconteceu em Portugal, porque nós não estávamos, ninguém estava preparado para isto. E é assim, é preciso ver que ainda há muitos professores que têm uma enorme dificuldade em usar as novas tecnologias dentro da sala de aula, quanto mais à distância. Portanto, foi feito aqui, e aí nós temos que fazer um elogio muito grande aos professores, que é, eles foram obrigados a atualizar-se muito rapidamente, de maneira a poder continuar a dar aulas à distância. E esse trabalho foi feito pelas escolas e pelos professores. Não fizeram todos, como é óbvio, mas a maior parte dos professores fizeram esse trabalho. Mas sim, as aulas à distância não vieram melhorar em nada, como nada do que é feito à distância, na verdade, não é? Porque nós também tivemos a trabalhar à distância, mas o que é facto é que nós precisamos do outro até para termos ideias e para desenvolvermos novas histórias, não é?
Trabalhar à distância, estudar à distância empobrece.
Empobrece, sem dúvida.
Interligado com a educação está o diálogo entre as gerações, que o Papa, nesta mensagem, considera fundamental no atual contexto pandémico. Diz mesmo que as crises contemporâneas revelam a urgência da aliança entre os idosos, que considera guardiões da memória, e os jovens, que são aqueles que fazem avançar a história. Em Portugal, como é que está, em tua opinião, este diálogo entre gerações? A pandemia fez mudar alguma coisa?
A pandemia, no início, veio trazer ao de cima o melhor de nós, não é? Nós dizíamos todos que vai ficar tudo bem.
Sim.
Era assim um lema. E, de facto, houve uma série de boas práticas e de bons exemplos de jovens que se juntaram nos seus bairros para ajudar os mais velhos, porque não podiam sair e não podiam ir às compras. E isso foi um apoio e foi um exemplo muito bom, e que agora também, com o passar do tempo, foi deixando, por um lado, uns deixando de ser necessário, e para outros permaneceu, não é? Portanto, eu acho que no início nós estivemos todos muito preocupados uns com os outros, mas depois também nos voltámos outra vez para dentro. O que eu senti, e que tenho comentado com outras pessoas, até com entrevistados, é que nós parece que ficámos menos empáticos quando saímos das quarentenas e dos confinamentos e dos isolamentos. Parece que temos menos paciência para o outro. E isso, de facto, nós temos que refletir sobre isso e fazer uma mudança na nossa vida, porque nós precisamos do outro para viver. Portanto, temos que fazer essa mudança.
Vou voltar ao tema da educação, porque em outubro de 2020 o Papa lançou aquilo que se chamou o Pacto Educativo Global, com representantes, com investigadores, professores de várias áreas, e isso é um trabalho que ele vem defendendo há muito, de que a educação é a semente da esperança. Esse pacto procura uma sensibilização para a justiça, para a solidariedade, para a ecologia integral, para o combate à cultura do descarte. Ti, que acompanhas esta área, como é que vês esta iniciativa de um Papa lançar um pacto educativo global?
Lá está, como eu dizia no início, é aquela preocupação do Papa, não é uma preocupação nova nesta mensagem, que reflete nesta mensagem, não é de facto uma preocupação nova, porque é que, como tu também há pouco dizias, Otávio, esta questão do elevador social é muito importante, e o próprio Papa nesta mensagem também faz essa referência, que é só investindo na instrução e na educação, que esta é a chave mestra para podermos ocupar um lugar no mundo do trabalho, não é? Portanto, é um degrau, é uma etapa para depois podermos viver dignamente. Portanto, esta é de facto uma preocupação que tem que ser nossa também, da Igreja, até na forma como educamos dentro da Igreja, não é? Nas catequeses que fazemos, na formação que damos no interior da Igreja às crianças e aos jovens.
Aliás, este pacto tem uma ideia de fundo, que é envolver toda a gente: a Igreja, as famílias, as comunidades, as escolas, as universidades, as instituições, as religiões, os governantes. É um objetivo demasiado utópico, ou vale a pena apostar nisto?
Eu acho que nós somos feitos de utopia também.
Temos de ser, não é?
Eu acho que é um desafio muito, muito positivo. Agora, eu achei também uma coisa curiosa nesta mensagem, logo no início, deixei-me situar. Onde é que está? Que eu achei muito curioso, que é esta questão dos caminhos, do caminho para a paz e da pobreza, onde é que isso está? Como nos tempos dos antigos profetas, continua também hoje a elevar-se o clamor dos pobres e da terra para implorar justiça e paz. E eu achei tão curioso, porque é de facto, é desde os antigos profetas que nós andamos a clamar por justiça e por paz, não é? Portanto, esta iniciativa do Papa, deste pacto educativo, faz todo o sentido e vem de facto neste nosso desejo de um mundo melhor, não é?
E apesar de haver uma coerência nas propostas e nas intervenções que o Papa tem tido, pensas que em Portugal tem passado ao lado do poder político?
Estes desafios que o Papa faz?
Sim.
De alguma maneira, sim, não é? Porque, infelizmente, o Papa tem uma grande importância para nós enquanto católicos e enquanto uma religião, mas é visto como mais um chefe de Estado, e ainda por cima de um Estado que não é assim, é um Estado dentro de um Estado, uhum. O Vaticano. Portanto, muitas vezes são palavras que são vistas com agrado, como é óbvio, e que são vistas como boas intenções, mas que acabam depois, em termos práticos, para os outros países, não ter a importância que têm para nós.
E isso leva-me até a outra questão. Como jornalista, pensas que as intervenções do Papa, os seus gestos, os seus alertas, têm tido eco suficiente na comunicação social ou, de facto, só se fala de igreja quando há polémica?
Infelizmente, nós vamos sempre atrás do clickbait. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nem sempre olhamos para estas mensagens como pertinentes para escrevermos sobre elas. No fundo, é aquela velha máxima do homem que mordeu o cão, não é? Portanto, é sempre, para a comunicação social em termos gerais, é sempre mais interessante escrevermos sobre os escândalos dentro da Igreja do que sobre boas práticas que se façam, embora nós escrevamos sobre boas práticas, mas sobre, por exemplo, sobre esta mensagem, não é? Escrevemos sobre a mensagem do Papa no Natal, escrevemos sobre a mensagem do Papa no Ano Novo, e depois ao longo do ano é preciso que o Papa diga qualquer coisa muito fora do comum,
ou faça,
para nos chamar a atenção, ou faça.
Ir a Lesbos não é para todos, não é?
Exatamente.
Eu vou dar um exemplo concreto de trabalho que é feito ao longo de todo o ano e que entra nesta conversa, que é um projeto que o Papa Francisco já traz de Buenos Aires, chamadas Escolas Ocorrentes. É uma iniciativa que visa criar uma rede global de escolas para a inclusão, que já está em Portugal, que está em Cascais. Recorre, sobretudo junto de alunos mais desfavorecidos nos vários continentes, ao desporto, à arte, para promover lá está, que tem estado aqui muito presente nesta conversa, um conceito diferente de educação.
Sim, uma educação global.
Exatamente. Para quem acompanha este trabalho, como eu, ou para quem acompanha muito o trabalho que se vai fazendo a nível da educação, é surpreendente ter um Papa tão empenhado especificamente neste setor, que se poderia pensar que é algo que ele poderia delegar.
Eu não acho, porque é a minha área, não é?
Claro, claro, claro. Sim, daí a pergunta.
Não, porque é como o Papa diz, a educação é um fator de liberdade, de responsabilidade e de desenvolvimento. Ele diz isto nesta mensagem de Ano Novo, não é? Portanto, só pela educação é que nós, de facto, vamos mudar o mundo, e só pela educação é que nós vamos ter melhores cidadãos, melhores pessoas, não é? Não, porque a educação não é só o ensinarmos muita matemática e termos 20 no final do ano e entrarmos no curso com mais não sei o quê. É de facto, é o ser, não é? Portanto, é muito importante, e é isso que nos vai mudar.
O terceiro caminho que nesta mensagem o Papa propõe para se construir a paz é o trabalho. Portanto, é o diálogo entre as gerações, a educação, e o terceiro é o trabalho. Francisco lembra que os efeitos da pandemia a este nível foram devastadores, com a falência de muitas atividades económicas, com o aumento do desemprego, com o agravamento da precariedade, e diz mesmo que é urgente promover condições laborais decentes e dignas. É um alerta certeiro, digamos assim, até em termos políticos, de intervenção política.
Muito, muito, muito certeiro, porque de facto o que nós sentimos e o que esta pandemia veio trazer foi mais fragilidade no campo, no mercado de trabalho. Portanto, é muito certeiro e é uma chamada de atenção às empresas, sobretudo às empresas e também, também aos governos, que é este compromisso de que as empresas não devem visar só o lucro. O Papa também fala disso, que o lucro não pode ser o único critério guia, que as empresas devem também respeitar os direitos humanos e estarem mais cientes do seu papel social.
Ele, aliás, tem uma visão bastante nobre do que deve ser um empresário e, se calhar, voltaríamos à história da utopia, mas não fazem mal a ninguém. Nós estamos a começar um ano que, dentro de pouco tempo, no final do mês, já vai ter eleições legislativas. E a questão é se esta mensagem, especificamente o Dia Mundial da Paz, deveria ser lida com mais atenção por quem tem poder de decisão, por quem se vai candidatar e... Pergunto especificamente por quem se vai candidatar apresentando ideários católicos e cristãos e que muitas vezes deixam de parte algumas destas dimensões que estão aqui tratadas.
Que ficam esquecidas, é. E isso é muito curioso. E o Papa fala mesmo, lembra a doutrina social da Igreja, que não é uma coisa nova, já é uma coisa com algumas décadas.
Sim, sim. Sim, já começa com Leão XIII no final do século XIX, portanto.
Exatamente. Portanto... Eu acho sempre curioso aquilo que tu acabaste agora de dizer, Otávio, que é, de facto, as pessoas esquecem muito o trabalhador. E o Papa fala também dos trabalhadores migrantes, que é também uma preocupação. E ainda recentemente houve uma entrevista que a mim me deixou muito... um bocadinho angustiada. Era o presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria, salvo erro, em que a opção é ir buscar pessoas de migrantes de países mais frágeis, porque é mais fácil do que, de facto, dar salários condignos aos nacionais. Ou seja, enquanto tivermos empresários que pensam assim, de facto, é difícil olharmos para o trabalho e respeitarmos os direitos humanos, como pede o Papa.
É uma área que os próprios jornalistas devem estar atentos. Eu também reparo na frequência com que hoje em dia, em vez da palavra trabalhador, se usa a palavra colaborador, o que não é a mesma coisa.
Não, porque nós não colaboramos, nós estamos a trabalhar, efetivamente.
Esta mensagem do Papa sublinha esses alertas e que seria importante, de facto, quem tem poder de decisão, quer seja nas empresas ou noutras áreas, quer seja pelos políticos, devem, de facto, ter em conta.
Sim, e no fundo é o que o Papa diz, que é esta necessidade de fazer crescer uma renovada responsabilidade social, não é? Para que não estejamos só focados no lucro.
Bárbara, estamos mesmo no fim da nossa conversa. Se calhar deixamos como desafio para quem nos ouve e quem nos lê poderem ir ler esta mensagem.
Sim.
Do Papa.
Sem dúvida.
Para começar o novo ano. Muito obrigada por teres aceitado este desafio e ter estado hoje aqui connosco. Um bom
obrigada
ano para ti também.
Bom ano, Bárbara. Obrigado.
Obrigada.